Já está em vigor a reforma trabalhista, não é? Aprovada em julho. Nós vamos conversar sobre detalhes desta reforma, que já está valendo na prática. Estamos em contato com o professor Ivandir Cruzelis. Ele é doutor em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, consultor jurídico e professor universitário. Professor, bom dia mais uma vez aqui. Seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Eu que agradeço o convite.
Professor, nós conversamos já aqui no jornal justamente quando essa medida foi aprovada e aguardávamos só a entrada em vigor, como agora de fato ocorreu no dia 11, no sábado, e desde então só se fala nisso. Essas regras que já estão valendo, na primeira oportunidade nós fizemos uma análise mais geral e me recordo bem que o senhor disse: olha, ela é boa ou ela é ruim? Depende de que profissional, de que trabalhador. Uns
exatamente.
Podem ser beneficiados e outros prejudicados, é isso?
É, exatamente. A nova CLT, ela cria, na verdade, duas categorias de trabalhadores, né? Trabalhadores considerados hipersuficientes, são aqueles que têm diploma universitário e ganham acima do teto, do limite dos benefícios da Previdência Social, que hoje em dia é 5.531, então pessoas que ganham aproximadamente em torno de R$11.000 e que têm diploma universitário são considerados pela CLT trabalhadores hipersuficientes, aptos a negociar diversos pontos do seu contrato de trabalho. Então, muito provavelmente, com a reforma, esses trabalhadores passam a ter algumas vantagens e maior liberdade para negociar os seus contratos. Porém, aqueles trabalhadores que não são considerados hipersuficientes, né, que, enfim, não ganham esse valor e também não têm diploma universitário, esses ficariam mais fragilizados, já que a reforma traz diversos pontos onde o empregador pode estabelecer as suas regras no ambiente de trabalho sem que o empregado tenha muita opção de não aderir.
Muitos serão contratados a partir de agora, já nesse novo esquema, então a negociação se dará no momento ali da contratação. Para outros, então eu quero que o senhor fale sobre os que estão empregados e se eles podem ser chamados pelas empresas a negociar um novo contrato, a mudar, né, de modalidade de contratação, se isso pode ser feito. E para os que estão ingressando agora, que vai ser o momento da negociação. A gente sabe que essas negociações, elas terão força, começando pelo que está já contratado. Ele pode ser chamado a mudar de contrato de trabalho?
É, para que as novas regras se apliquem ao contrato de trabalho desse empregado, o empregador vai ter que chamá-lo para assinar um aditivo contratual. Então, nesse momento, trabalhadores que têm, por exemplo, uma hora de intervalo intrajornada, se o empregador quiser fazer valer o intervalo de 30 minutos, ele vai ter que chamar esse trabalhador e fazer com que ele assine um aditivo contratual falando que ele anule um intervalo de 30 minutos. Né? É claro que a gente já começou a ver desde ontem alguns posicionamentos na Justiça do Trabalho questionando a reforma, enfim, fazendo uma interpretação conforme a Constituição e tentando afastar a incidência das novas regras, mas ainda tudo muito incipiente.
Uhum.
Mas o jeito correto, digamos assim, do ponto de vista jurídico, a melhor maneira de fazer valer as novas regras para um contrato que já está em vigor é empregado e empregador negociando um aditivo contratual e, de fato, celebrando. Lembrando que, apesar da reforma, o artigo 468 da CLT, que trata das alterações do contrato de trabalho, continua vigente e não teve alteração. Então, para que um aditivo desse seja considerado válido, existem dois critérios. O primeiro, a anuência de ambas as partes. Tem que pegar o empregador, eles têm que assinar esse aditivo contratual, passando as novas regras. Segundo, ele não pode gerar prejuízo ao trabalhador. Então, nessa mesma hipótese que eu dei, uma redução de intervalo de uma hora para 30 minutos, poderia, em tese, ser questionado perante a Justiça do Trabalho e essa alteração ser considerada lesiva ao trabalhador e o juiz do trabalho afastar.
É.
Então, para os contratos que estão em andamento, todo cuidado é pouco.
Uhum.
Para os novos contratos, para quem está ingressando agora, esse novo contrato já começa sob a égide da nova CLT, de tal sorte, então, que o regramento lá disponibilizado já pode ser manuseado pelo empregador e pelo empregado no momento da celebração. E eu venho defendendo isso de maneira muito forte. O espírito da CLT antiga, eu pouco observava o momento da contratação. O contrato de trabalho era praticamente um contrato de adesão, com poucas cláusulas, enfim, uma baixa formalidade, e tudo se resolvia na mesa de audiência, na Justiça do Trabalho. Agora o momento da contratação ganha especial relevância, porque o juiz do trabalho, ele tem que se ater mais aos termos do contrato, enfim, ter ali um posicionamento mais positivista, digamos assim, em relação ao que está atuado no contrato de trabalho.
Você está dizendo que é na hora da contratação que tem que estar tudo negociado, tem que estar tudo certo e escrito e posto ali, né? É um momento importante.
Quanto mais completo for o contrato de trabalho,
melhor.
Melhor e menos dor de cabeça terão as partes.
É o que a gente pensa, é o seguinte: o sujeito está em casa pensando nisso, está ouvindo a gente dizendo, mas na hora da contratação o sujeito está na fragilidade, está precisando muito do emprego, da contratação. Ele acaba aceitando ali. Né? Então, tem um espaço para negociação, mas também nós estamos vivendo, essa reforma vem num contexto de desemprego. Então, vamos considerar, ela tem coisas boas? Sim, tem, mas não com essa massa assalariada tão grande, essa massa. É isso que preocupa, não é? Porque aí enfraquece o poder de... deveria fortalecer. Sim, deveria fortalecer, mas para quem está desempregado, né?
Na verdade, assim, a gente, mais uma vez, faz aí uma cisão em duas categorias de profissionais. Aquele profissional que é o hipersuficiente, no momento em que ele está sendo contratado, esse é o momento perfeito para negociar todas as condições. Porque a empresa está desejosa desse profissional. Muitas vezes até está disputando esse profissional com outra empresa no mercado. E aí, consequentemente, aquele empregador que oferecer as melhores vantagens acaba levando esse profissional. Agora, o trabalhador que é hipossuficiente, porque a CLT, ela ainda incide sobre uma relação que é uma relação de hipossuficiente, né? O trabalhador que tem um maior grau de instrução, que recebe maiores salários, ele tem consciência para negociar o seu contrato de trabalho, a inteligência necessária para poder fazer isso, mas muitas vezes... Mesmo o trabalhador hipossuficiente tendo as mesmas qualidades, mesmos predicados, não terá a mesma oportunidade para negociação.
Mas a gente tem visto de tudo, hein, professor? Até qualificado está desempregado, hein?
Sim. Por isso que, na verdade, alterações legislativas não provocam grandes mudanças de mercado, né?
Claro.
Não é uma mudança de legislação que vai criar empregos. Do contrário, bastaria o governo falar, criam-se empregos, e como não passa de mágica, a população volta a ter aí acessibilidade aos empregos que foram extintos durante a crise econômica.
E isso a gente já sabe que não é bem assim que acontece. Ela pode ter pontos positivos, mas as coisas não acontecem por passe de mágica. Bom, a gente só falou de uma mudança, mas são mais de 100 artigos que foram alterados. Claro que descansa, né? O almoço, período de descanso, período de férias, duas modalidades novas de contratação, que é aquele trabalho por jornada ou por hora de serviço, que é aquela chamada de intermitente, e o home office, né? O trabalho à distância, foram criadas essas duas modalidades. Eu não sei se o senhor quer fazer um comentário sobre isso também.
A questão do trabalho intermitente é um grande ponto de polêmica, inclusive porque foi objeto da promessa do governo de que seria feita uma medida provisória, revogando determinados pontos da reforma, e esse era um deles. E, na verdade, agora parece que se abandonou esse projeto da medida provisória, porque o Congresso Nacional não estaria disposto a discutir isso na forma de medidas, né? Uhum. Mas seria por projeto de lei. O que, enfim, não acaba criando um compromisso sério por parte do Congresso Nacional no sentido de analisar essas alterações. Na minha visão, o trabalho intermitente traz dois ônus muito problemáticos ao trabalhador. O primeiro é o prazo de resposta que o trabalhador tem para manifestar o seu aceite sobre aquele trabalho pontual. Ele tem um prazo, uma vez feita a oferta, ele tem um prazo de 24 horas para responder se aceita ou não trabalhar naquele dia, horário especificado pelo empregador. É um prazo curto, é um prazo que em outras legislações, por exemplo, Portugal e Alemanha, que também tem esse tipo de contrato nas suas legislações trabalhistas, ele é maior. Em Então, isso faz com que o trabalhador tenha pouca possibilidade de organização pessoal para atender essa demanda. E segundo ponto, é o caso da multa no caso de não atendimento da proposta feita. Né? Então, o trabalhador aceitou, disse eu vou, e no dia ele acabou faltando, enfim, se forem casos aí, mesmo em hipóteses de casos fortuitos e força maior, ou seja, onde aquele trabalhador, em tese, não tem responsabilidade pela ocorrência, né? Ele seria chamado a indenizar o empregador mediante pagamento de uma multa. Então, esses dois pontos são bem prejudiciais.
O parcelamento de férias, isso é necessariamente um prejuízo? Isso pode facilitar?
Então, na verdade, um dos poucos pontos que me parece pacífico em relação à reforma é a questão do parcelamento das férias, né? Porque no mundo real, isso já vinha sendo feito de alguma forma. Então, ainda que de maneira contrária à legislação, muitos trabalhadores praticavam, muitas empresas praticavam parcelamento maiores das férias, uma forma mesmo de organizar a produção, enfim, de organizar o tempo. Então, me parece que esse ponto em si não gera grandes problemas, até porque um período de férias de 30 dias, fracionado em 3, sendo que nenhum é menor do que 15, garante um descanso para o trabalhador nesse período mais longo e a possibilidade do trabalhador se organizar para prover outras demandas ao longo desse tempo da forma que ele for propícia, né? Então, apesar de ser o empregador que define o momento das férias, a forma das férias é definida pelo empregado.
Alguns pontos são inegociáveis, professor. É importante a gente destacar também que é o FGTS, o 13º salário e o seguro-desemprego. Isso prevalece o que está na CLT, não pode ser negociado.
Isso. Na verdade, esses direitos são direitos constitucionais. Né? A reforma que ocorreu foi no âmbito legal, então nenhum direito dos trabalhadores que estão previstos lá no artigo 7º e artigo 8º da Constituição foi alterado por essa reforma. Então, situações como seguro-desemprego, como férias, 13º, enfim, e outras condições que garantam a melhoria da condição social do trabalhador, estão preservadas. Com relação a isso, a reforma não mexe em nada.
E tem um outro ponto que eu gostaria de falar também, que é o seguinte, as ações trabalhistas contra as empresas, o que é que muda nesse esquema, hein, professor? Se o trabalhador entrar contra uma empresa.
Perfeito. Um dos primeiros pontos que foi bastante celebrado pelos advogados, e aí eu faço coro também a essa condição, é a contagem dos prazos em dias úteis. Isso, do ponto de vista do processo, causa um certo prolongamento dos processos, já que os prazos contados em dias corridos faziam com que esses processos fluíssem de maneira mais rápida. Mas, de toda sorte, também o novo Código de Processo Civil, aí que está em vigor há um ano, faz a contagem dos prazos em dias úteis, e isso não mostrou um grande prejuízo ao andamento de outros tipos de causas que estão submetidas ao Código de Processo. Então, nesse sentido, não vemos um prejuízo, enfim, e na verdade isso ajuda a melhorar a qualidade de vida dos advogados e dos juízes em geral. Outro ponto que esse sim é bastante polêmico e que vai afetar tanto trabalhadores quanto empresas é a questão da condenação nos honorários, nos pedidos que forem considerados improcedentes ou procedentes, né? Então, nesse ponto, o advogado precisa ter um cuidado muito maior, que a prática na Justiça do Trabalho sempre foi de pedir além daquilo que o seu direito garante e deixar ao arbítrio do juiz decidir se o trabalhador tem direito ou não aquele pleito que ele está formulando. Agora, caso o juiz entenda que o trabalhador fez um pedido indevido ou que a empresa, de fato, agiu de maneira indevida, a parte perdedora, digamos assim, terá de pagar honorários ao vencedor. Então, isso causa um ônus econômico que antes não existia para os trabalhadores na Justiça do Trabalho.
É para desestimular entrar na Justiça, né? Tá evidente isso.
Exatamente. Aí o sentido é de desestimular, na verdade, não de desestimular o acesso à Justiça, porque esse continua garantido de maneira, inclusive, na minha opinião, até mais forte agora. Porém, o que se evita é a ausência de consequências, né? O que, aquela ideia do trabalhador aventureiro ou da empresa aventureira que formulava um pedido ou uma defesa sem fundamentos na realidade, essa pessoa agora vai ter que mudar de estratégia nos seus cargos, porque o ônus econômico é real. Haverão condenações de pagamento de honorários e, enfim, isso pode variar até 30% do valor da causa. Se a gente estiver falando de uma causa de 100 mil reais, são 30 mil reais que podem haver de condenação.
Justamente. E tem uma história de má-fé em processos judiciais. Para encerrar, eu gostaria que você dissesse o que, que é isso, uma punição para as pessoas que agem com má-fé em processos judiciais na área trabalhista.
Na verdade, a litigância de má-fé já tinha uma previsão no Código de Processo Civil, né, como eu havia comentado, no artigo 88, e ela reprime condutas que põem o próprio processo em questionamento. Né? Então, a ausência da parte em falar a verdade, a instrução do processo com documentos que não são idôneos, enfim, condutas que põem em risco a própria efetividade do processo, existe a possibilidade de aplicação de punição pelos juízes do trabalho, né, de multas aí que podem chegar até 10% do valor da causa. Então, a litigância de má-fé já era um instituto que poderia ser aplicado, a reforma não traz uma grande novidade em relação a isso, isso já existia no nosso ordenamento jurídico, já tinha aplicabilidade, mas os juízes do trabalho aplicavam muito pouco esse instituto, né? Não era uma prática do juiz do trabalho. Às vezes, mesmo o trabalhador mentindo em depoimento, o juiz vendo que as alegações dele não condizem com as provas que foram produzidas no processo, que leva a crer que ele faltou com a verdade, ainda assim não eram coibidas. Agora essas medidas passam a ser coibidas de maneira mais efetiva mediante a aplicação das multas.
Isso, infelizmente, era comum, porque para fazer parte de uma mudança aí é porque isso acontecia com frequência?
Acontece com uma certa frequência. Infelizmente, acontece por parte de empregados e empregadores. Um caso que a gente pode ver, por exemplo, um empregador que deveria colocar no perfil psicográfico previdenciário, um documento onde restam apontados todos os riscos ambientais do trabalho. Esse documento, se ele não reflete a realidade específica em que aquele trabalhador laborou, ou seja, se ele estava exposto a ruído, se ele estava exposto a agente, deveria ter direito a receber o adicional de insalubridade, isso leva a uma condição de litigância de má-fé. Né? Então, o empregador que usa esse documento, notoriamente sabido, que não guarda as características do real ambiente de trabalho, e usa esse documento para se defender no processo, ele está praticando aí uma conduta temerária e, consequentemente, deveria ser punido pelo juiz.
Muito bem, nós tocamos em alguns pontos, portanto, da reforma trabalhista que já está em vigor. Na dúvida, né, procure um especialista para saber exatamente dessas novas condições. A gente não pode ficar, a partir de agora, toda a atenção ao que será assinado ali no contrato, porque isso terá força, terá validade. O que se tenta, obviamente, é diminuir o número de ações na justiça. Vamos ver se não haverá um outro efeito, mas disciplinar de alguma maneira esse volume gigantesco que a gente sabe que vai parar na justiça trabalhista. Eu agradeço a contribuição do professor Ivan Dick Cruzelis, que é doutor em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela Faculdade de Direito da USP. Obrigada, professor, mais uma vez.
Eu que agradeço e fico sempre à disposição da rádio para quando precisar.